O corredor do Lobito, de grande importância estratégica para as economias de Angola, da República Democrática do Congo e da Zâmbia e de toda a região da África Austral, está no centro de vários interesses e os Estados Unidos da América e a União Europeia já asseguraram apoiar o seu desenvolvimento através do lançamento de estudos de viabilidade para uma nova expansão da linha ferroviária. Na última semana, Washington e Bruxelas apresentaram a sua posição, durante a qual manifestaram desejo de ver acelerado o trabalho em parceria com os três países africanos e sublinharam que esta posição representa uma evolução poderosa do elemento parceria da parceria para infraestruturas e investimentos globais, com uma abordagem colaborativa que poderia ser replicada noutros corredores estratégicos em todo o mundo. Os Estados Unidos da América aprovaram já, para desembolso imediato, um apoio de US$ 1.000 milhões a favor da extensão da linha ferroviária e a criação de centros logísticos ao longo do corredor do Lobito, no quadro da parceria para o investimento global em infraestruturas. De acordo com a coordenadora especial interina da parceria para o investimento global em infraestrutura do Departamento de Estado, o plano tem um prazo de 5 anos e se propõe a assegurar que a região austral possa estar interligada pelos caminhos de ferro. O arranque da concessão do corredor ferroviário do Lobito na província de Benguela aconteceu em julho do corrente ano, durante uma cerimónia que juntou os presidentes de Angola, da República Democrática do Congo e da Zâmbia. O economista Heitor Carvalho afirma que desde o arranque da concessão deste projeto regional tem faltado muita informação sobre o andamento dos trabalhos e reprova a forma como tem sido conduzido todo o processo.
Fomos num núcleo muito pequeno de pessoas a tratar das coisas, quer dizer, não descentralizando. E é por isso que depois as coisas não acontecem, não é? Porque naquela semana em que reúnem os três presidentes, está tudo muito bem, está muito entusiasmo para aquilo, mas depois como não há uma pessoa para fazer o acompanhamento do dia-a-dia, aquilo morre. E essa é uma preocupação muito grande com tudo aquilo que nós fazemos. Há que aproveitar o entusiasmo do acidente relativamente ao corredor do Lobito. O acidente quer tirar, digamos, iniciativa à China naquilo que diz respeito às infraestruturas. Já percebeu que isso é um ponto importante e a África deve aproveitar essa concorrência que existe entre o Ocidente e a China e beneficiar dos dois lados, não é? É o que tem que se fazer. Agora, nós temos que deixar de querer fazer tudo e fazer aquilo que podemos fazer e atribuir a execução daquilo que tem que ser feito a pessoas muito concretas e que não ande a execução a ser a não ficar clara quem é que é o responsável por aquilo ou então fica responsável por aquilo, claro, mas depois ele tem mais 50 mil atribuições e portanto acaba por não fazer nada.
Do seu ponto de vista, Dr. Heitor de Carvalho, acha que desde o ato de consignação de lá para cá, muito ou quase nada tem sido feito?
Não estou a par. Pode ser que esteja a ser feito muito, não estou a par. Mas é preciso que...
Aqui também o trabalho de divulgação é importante.
Que falta um bocado de divulgação, pelo menos. Se está a ser feito alguma coisa de importante, falta um bocado de divulgação. Uhum. É claro que quem recebeu a consignação é que tem de fazer a maior parte, não é? Até para rentabilizar o que tem de pagar pela sua consignação. Não é? Uhum. Mas se calhar falta aqui um bocado de informação e falta mais pôr mais pressão sobre as coisas, mesmo que a responsabilidade principal seja de quem recebeu a consignação, há que pôr pressão para a evolução rápida do Lobito, que é uma infraestrutura importante e que devia ser aproveitada, não é?
O entusiasmo dos países do Ocidente com o funcionamento do corredor do Lobito é, no entender de Heitor Carvalho, um sinal interessante, mas chama a atenção para a quantidade de procedimentos burocráticos que ainda dominam os atos administrativos em Angola.
Pois, aqui, portanto, esta intenção manifestada pelos Estados Unidos e a União Europeia, principalmente através do lançamento de estudos de viabilidade para uma nova expansão da linha ferroviária entre a Zâmbia e Angola, e eles acham que isto deveria representar uma evolução poderosa do elemento de parceria para as infraestruturas e investimentos globais.
Sim, evidente que uma infraestrutura ferroviária tem grande capacidade de transporte, sobretudo de carga, e pode ser importante para o comércio entre países limítrofes, não é? E, portanto, nomeadamente o nosso comércio com a Zâmbia, e depois, eventualmente, a ligação da Zâmbia do próprio Caminho de Ferro Balcão, também, desde logo, à Zâmbia, e depois da Zâmbia, as ligações para o Botswana e mesmo a África do Sul, ligando à rede ferroviária da África do Sul, que é bastante extensa. Isso pode ser muito, muito interessante. Portanto, o entusiasmo ocidental por este projeto acho que deve ser aproveitado.
Este corredor, há digamos, algumas barreiras e alguns obstáculos que precisam de ser removidos, é a opinião também de alguns especialistas. Falamos concretamente no que diz respeito aos aspectos burocráticos e também o combate à corrupção, que às vezes também atrapalha um pouco a atração de investimentos. Como é que olha para esta perspectiva em relação ao corredor do Lobito?
Isso é para o corredor do Lobito e todos os corredores que existam. Esse é um dos nossos grandes problemas. A quantidade enorme de regras que impedem o funcionamento normal dos negócios. É preciso simplificar essas regras, é preciso reduzir substancialmente essas regras ser implacável contra quem fizer entraves ao desenvolvimento dos negócios. Nomeadamente, tem que ficar claríssimo que não pode haver inspeções ou intervenções ou abordagens por parte seja quem for que não seja uma entidade de inspeção, que nós achamos que deve ser única do Estado, porque nós precisamos de melhorar muito a relação entre o inspetor e o inspecionado. E a única forma de o fazer é começar com uma estrutura única que vá sendo bem formada e depois, mais tarde, pode subdividir-se. Mas nesta fase precisamos de formar as pessoas que vão inspecionar. Isso achamos que deve ser uma entidade única. Mas o mais importante é que quem inspeciona tenha um mandato claro e bem restrito. E, primeiro, que ninguém fora desse mandato possa andar a fazer inspeções. A polícia não tem que andar a fazer inspeções. A polícia não pode andar a mandar para cá para inspecionar mercadorias. Tem que ser assim.
Uhum.
Não, portanto, quando se trata de direitos de passagem, toda a gente intervém. E é por isso que depois nada funciona. Eu não sei exatamente o que se passa no corredor de Lobito, mas provavelmente haverá muitos entraves burocráticos, nomeadamente quando as passagens de fronteiras devem ser uma desgraça de burocracia para se poder fazer esses trânsitos. Portanto, nós temos que conseguir aliviar estas coisas. Não sei exatamente do que se passa no corredor de Lobito.
Estou a falar
com o processo do corredor de Lobito, mas todos esses entraves que existem em todos os processos económicos no país têm que ser simplificados e reduzidos e têm que deixar de ter em vigor uma enormíssima quantidade de regras que hoje vigoram e que não servem para nada.
A importância estratégica do corredor do Lobito é, na visão do economista Paulo Faustino, um caminho aberto para as autoridades americanas e europeias ajudarem Angola e os países vizinhos a construir pontes para acordos estratégicos.
O corredor do Lobito é muito importante. Portanto, os Estados Unidos e a União Europeia sabem, de facto, a importância do corredor do Lobito em função da sua posição estratégica. Portanto, ela envolve a questão da RDC, Angola e depois até a Zâmbia. Portanto, são países estratégicos do ponto de vista de posicionamento e a União Europeia e os Estados Unidos sabem, efetivamente, que para entrar no negócio, tanto com os países da SADC, o corredor do Lobito é bastante estratégico. Portanto, só para ver que ao longo deste corredor há muitas potencialidades do ponto de vista do negócio, portanto, não só da própria exploração da linha férrea, mas dos serviços ao longo do próprio corredor, que pode facilitar o comércio livre futuro para a zona africana, mas propriamente dita daquilo que é a posição da própria SADC. E os Estados Unidos têm consciência, a União Europeia bem como também, tem consciência que investindo ou ajudando Angola a desenvolver o corredor do Lobito e tornando ele operacional, esses países acabam por ter grandes vantagens, por ter acordos estratégico, não só com Angola, a RDC e a própria Zâmbia, que tem acordos estratégicos com o próprio Estados Unidos. Portanto,
para o economista Paulo Faustino, a posição manifestada pelos Estados Unidos e a União Europeia deve traduzir-se na prática com mais investimentos para criar emprego e beneficiar as comunidades locais.
Os países têm aquelas relações de ganha-ganha e o corredor do Lobito é das zonas mais importantes daquilo que é a zona africana em termos de transporte. Portanto, tem a vantagem do próprio porto do Lobito, o porto de Luanda também, que também é, tem a sua posição estratégica, e mais do que isso, tanto a questão do porto do Namibe. Ou seja, Angola acaba estando numa posição privilegiada para aquilo que são as trocas comerciais futuras a nível da SADC. E os Estados Unidos, sabendo daquilo que é a posição da China, que também é um dos gigantes que quer ter esse domínio e quer investir em Angola, claro, vem aqui as posições dos mais ricos em verem de facto as potencialidades de financiamento. Mas, enquanto angolano, o que nós esperamos é que essas extensões passem para investimento. Portanto, tendo mais investimentos, vamos ter a oportunidade de criar mais postos de trabalho ao longo da própria linha férrea, e outra, vamos tornar com que essas comunidades que estão à volta venham de facto beneficiar. Para Angola, com esses investimentos do corredor do Lobito, o que se pretende é que Angola venha a ganhar altas somas em termos de volume de negócio relativamente ao Congo e à Zâmbia e os outros países à volta da própria SADC. Portanto, porque os investimentos são muito altos, os custos são muito altos, mas vale a pena investir no corredor do Lobito, porque se investir ao longo desse corredor há muita vantagem do ponto de vista de ganhos, e os Estados Unidos perfeitamente sabem disso, tal conforme a União Europeia, que o nosso corredor do Lobito, se estiver bem operacional, acaba por ligar não só Angola, Zâmbia, mas todos os outros países da própria região da SADC, portanto, que é uma das regiões mais importantes do mundo, que num conjunto de todos os países chegam a ter um PIB mais de 1 bilhão de dólares, e com uma população estimada de mais de 200 milhões de habitantes, que do ponto de vista do consumo é muito importante. Portanto, não olhamos o corredor do Lobito com ânimo leve, mas Angola tem aqui a oportunidade efetivamente de mostrar a essas potências que não vêm só apenas financiar para ter depois juros muito altos para pagar, mas do ponto de vista de investimento, para trazer desenvolvimento às zonas onde o corredor por si só está, para que no final do dia as próprias populações venham de facto ganhar com quer as trocas comerciais de bens e serviços, mas também aquilo que é a transação ou o desenvolver das próprias comunidades em termos de investimento.
Por sua vez, o diretor executivo da Câmara de Comércio Americana em Angola aponta alguns fatores que estão na base do interesse das autoridades americanas e europeias no corredor do Lobito. Pedro Godinho fala da imigração como sendo um fenómeno que preocupa, daí a necessidade de se investir em alguns países para desencorajar este movimento.
Reparamos o ano passado, a 25 de junho, na Cimeira G7 na Alemanha, e a 30 de junho na Cimeira da NATO, o presidente Biden anunciou publicamente a intenção do G7 financiar projetos a nível do continente africano num montante que poderá atingir os 600 bilhões de dólares. Estamos a falar bis, não mis, bilhões de dólares, no sentido de contribuir para o desenvolvimento da infraestrutura e a geração de energias renováveis e limpas. Isso porque há dois interesses, dos quais desses 600 bilhões, os Estados Unidos contribuiriam com 30%, 200 bilhões de dólares, e a União Europeia 400 bilhões. Por que esse interesse dessas nações, sim, do bloco europeu e Estados Unidos? Cada um deles tem o seu objetivo, mas comungam por mesmo ponto. Número um, um dos maiores campos na Europa hoje, e que está a meter os países, os membros da União Europeia de costas viradas, é o fenómeno migração. Migração, todos os dias vamos assistindo que pessoas morrem no plano Mediterrâneo a tentar atravessar para a Europa. E isso, jovens de países africanos, sobretudo do Norte de África, Afeganistão, Síria e tudo isso. Portanto, o fenómeno de migração começa a ser um fardo para muitos países da União Europeia, especialmente aqueles que estão, fazem fronteiras com, não digo fazem fronteiras, os primeiros países que logo aborda lá no canal do Suez, que é o caso de Espanha, o caso de Itália, que é o caso de outros países que estão nas proximidades do continente africano e também nas proximidades, tem uma proximidade também com países como o Afeganistão e a Síria.
Mas, Dr. Pedro Godinho, não acha que o inverso também deveria se aplicar? Os três Estados partirem para a dianteira no sentido de atraírem esses blocos para investirem ou financiarem este projeto do Corredor do Lobito?
Não, porque a União Europeia é vista exatamente como um bloco. E se há união, é como se diz união, o problema de um é problema de todos. Uhum. E então, qual é o objetivo da União Europeia? É fazer investimentos para que garantam-se o desenvolvimento do continente e, naturalmente, fixar os jovens no continente. E vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, se um jovem tiver a ganhar 5 mil dólares ou 10 mil dólares, tem condições para dar à sua família, ele não vai pegar na família, nos filhos, meter um barco de borracha para ele varrer ruas e limpar sanitários na Europa. O que é que vai fazer? Vai se sentir feliz no seu próprio país e aí vai se fixar e vai se manter. Não é fixar, manter mesmo, não tem nenhuma intenção migratória. E essa estratégia é do lado da União Europeia. Por lado dos Estados Unidos, os Estados Unidos já tem um approach diferente, porque em 2008, qualquer inquilino da Casa Branca traz sempre consigo um plano de desenvolvimento ou uma estratégia de desenvolvimento para o continente. Uns são mais bem-sucedidos que outros. Por exemplo, no caso do presidente Biden, em 2008, nos dois mandatos, 2008-2016, tentaram conceber uma estratégia de desenvolvimento do continente africano, mas barraram-se com um problema que é muito sério. País nenhum se desenvolve, o continente nenhum se desenvolve nesta época, nessa era de 2000, no século XXI, sem eletrificação. Porque hoje sabemos que nós sem eletricidade não fazemos nada. Por trás da internet precisa ter um equipamento. Esse equipamento é eletrónico, precisa ser alimentado por energia elétrica. Queres desenvolver a indústria, precisa de energia elétrica. Qualquer atividade que queiras fazer que possa dar uma grande contribuição no desenvolvimento passa necessariamente por consumir energia elétrica.
Finalmente, Pedro Godinho afirma que o desafio do Corredor do Lobito passa pela remoção de todos os obstáculos, principalmente burocráticos, e à corrupção que ainda afeta os países deste corredor.
O corredor do Lobito surge porquê? Porque em simultâneo desenvolver-se o corredor do Lobito vai trazer exatamente vantagens nessa região. Vai afetar os interesses, vai melhorar os interesses de Angola, o Congo, para escoamento do cobre, os minerais que produz, porque o Congo está encravado. Naturalmente também a Zâmbia e a Tanzânia, e o objetivo até é ligar, abrir uma ligação até entre o Atlântico e o Pacífico, o Oceano Pacífico.
Mas aqui, Dr. Pedro Godinho, é importante para que este projeto do Corredor do Lobito seja viável o maior investimento em termos das infraestruturas, com o envolvimento dos três países?
Por essa razão é que os três países já têm essa vontade de fazer há muito tempo, mas não têm recursos.
Pois.
Portanto, é que vem os Estados Unidos exatamente para quê? Porque esses 600 bilhões vão ser alocados mais para projetos de infraestrutura e naturalmente a construção da linha férrea ou a ativação ou operacionalização e otimização da linha férrea é uma infraestrutura que vai permitir as trocas comerciais entre os dois países. E sábado, pelo menos na Cimeira do G20, foi exatamente essa menção que o Presidente Biden fez, garantir.
E pelo que eu posso perceber, Dr. Pedro Godinho, digamos, esta posição que é manifestada pelo Bloco Europeu e bem como pelo Presidente Biden, é de toda a necessidade de que Angola, a RDC e a Zâmbia, portanto, desbloqueiem todos os procedimentos, no sentido de que os financiamentos cheguem e que o Corredor do Lobito, de facto, funcione.
Sim, o objetivo é esse, é speed up, acelerar esse processo. Sabe que os americanos são pragmáticos. E muitas das vezes os nossos problemas aqui no continente é a burocracia que herdamos das potências coloniais e depois também a corrupção, né? Ele não está a dizer nada, não assino, né? Não aprovo. Isso também é um dos problemas que se vive aqui a nível do continente. Mesmo que o projeto venha
para... É também este um desafio para este corredor do Lobito, a questão da corrupção e da burocracia?
Eu acho que a corrupção vai haver sempre, mas eu acho que há um interesse por parte dos chefes de Estado ver acelerado esse processo e naturalmente vão utilizar mecanismos que possam minorar ou minimizar qualquer manifestação de corrupção por parte dos seus colaboradores ou auxiliares, né? Isso é um dado adquirido, se por exemplo se houver interesse por parte desses líderes desse país, incluindo Angola, em ver acelerado, há um cronograma de execução. E se haver um atraso no cronograma de execução, é tentar saber porque é que existe esse atraso. E facilmente se consegue ver quais são os roadblocks, quais são os obstáculos que foram colocados na estrada para poder sacar alguma coisa. Mas isso é inevitável, né?
Pedro Godinho, Paulo Faustino e Heitor Carvalho foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.